Então, mais uma vez, um bom dia para todos. Meu irmão Mateus acertou em cheio no seu palpite. Nós vamos abrir em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós temos tentado passar por alguns estágios na vida do Moisés. Primeiro, falamos de Moisés na casa dos pais. Então, Moisés na corte do palácio, ontem à noite, Moisés num caminho à parte, e agora nós vamos tentar meditar um pouco Moisés na condução dos peregrinos. Então, Êxodo capítulo 12 e o versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho perto da casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, e fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nós vamos ler o versículo 15 agora. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis os fermentos das casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Versículo 26. E acontecerá que quando os filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou-os nas nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14, versículo 10. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora nós vamos ler o versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram o carro e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E repare, Israel viu os egípcios mortos na praia. Agora, capítulo 15, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumanamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e os seus cavalheiros. E aqui nós temos o cântico de Moisés, versículo 24, para adiantar nossas leituras. O povo, 3 dias depois, nós lemos: o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor e mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhe deu os estatutos e ordenação, e os provou. Agora, capítulo 16, versículo 2. E toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tirastes para o deserto, para nos matar de fome, a nós e essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para aquele dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Ainda vamos para o versículo 25 neste capítulo. Então disse Moisés: comei-o hoje, quanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo, e tem as instruções ali para o maná. Versículo 28, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Vamos para mais adiante, capítulo 18, versículo 5. Agora já no deserto vem a visita do sogro. 18 e 5, vindo pois Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com a sua mulher a Moisés no deserto e ao monte de Deus, onde se tinha acampado, versículo 23, Jetro dá um conselho para Moisés: se fizeste isso, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também este povo em paz virá ao seu lugar. Nós vamos agora para capítulo 25 e o versículo 9. Falando sobre o tabernáculo, diz: conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim fareis. Agora vamos para capítulo 32 e o versículo 28. Devido ao bezerro de ouro, nós lemos: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Versículo 35, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha, feito. Agora no capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Versículo 2. E enviarei um anjo adiante de ti, e Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se num momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Ainda neste capítulo 33, o versículo 15. Moisés vai dizer ao Senhor: Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que tenho dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Quero a parte final do versículo 16 também. Moisés diz: Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a terra. Nós estamos quase terminando a leitura, agora Números capítulo 11. Um pouco para frente. Números capítulo 11 e o versículo 4. O vulgo estava no meio deles e veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? A presença do vulgo, capítulo 20 de Números e o versículo 11. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E Deus tinha ordenado não ferir a rocha aqui. Para terminar, o último versículo, eu sei que temos lido bastante esta manhã, mas é o último versículo em João capítulo 3. João capítulo 3 e o versículo 14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então essas são as nossas leituras e nós contamos que Deus possa abençoar o tempo que nós vamos ter aqui na presença de Deus. Tenho dito já no início dessas muitas leituras que fizemos, que será o nosso exercício esta manhã, tentar acompanhar o homem Moisés durante o tempo em que ele está conduzindo peregrinos. E eu queria destacar ao longo deste tempo que nós vamos ter, três coisas que se colocam na presença de Moisés. Nós vemos Moisés durante esse tempo de condução de peregrinos, Moisés na presença dos símbolos. Vamos meditar sobre isso. Nós vemos Moisés na presença dos seus seguidores. E nós vemos Moisés na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a passar sobre estes três. Eu destaquei alguns símbolos, obviamente tem mais. Mas não temos condições de entrar em tudo dessa história tão ampla de Moisés. Mas os símbolos, os quadros, os tipos que Moisés teve acesso durante o seu caminhar na areia do deserto, são marcas que realmente sustentaram a caminhada do povo de Deus. Eu queria passar, neste primeiro momento, sobre o símbolo do Cordeiro, Êxodo 12. Depois falar sobre o corredor do Mar Vermelho, sobre a comida do deserto, sobre a casa de Deus, sobre o crítico quadro da rocha e sobre a cruz. Primeiro sobre o Cordeiro. Coisa boa poder ouvir o nosso irmão abrindo já em Êxodo capítulo 12 esta manhã. E ele já falou alguma coisa sobre o Cordeiro. Que quadro lindo, o quadro do Cordeiro. Ah, meus amados irmãos e irmãs aqui, talvez seja um dos quadros mais lindos do nosso Salvador. A Bíblia fala do Senhor Jesus Cristo identificado como Cordeiro desde o passado, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Nos Evangelhos nós vemos do Cordeiro identificado no presente. João Batista pode apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando João, na ilha de Patmos, tem uma visão do futuro, ele vê aquele que toma a escritura do universo, um livro selado com 7 selos, e quando ele olha para ver quem é um cordeiro, como que havendo sido morto. O Salvador identificado no passado, identificado no presente, e para sempre identificado como o Cordeiro. Que quadro lindo! E nós podemos ver algumas coisas do Salvador no quadro do Cordeiro. Nós temos lido que eles deveriam pegar aquele cordeiro e por 4 dias aquele cordeiro ia ficar lá. O cordeiro sem mácula, sem defeito, à mostra. Podemos pensar no Senhor Jesus Cristo, que antes de passar pela cruz, o Senhor Deus do céu o colocou por 3 anos de ministério público, para que as pessoas pudessem observar a perfeição do seu cordeiro. Nós vemos que aquele cordeiro poderia ser usado com 2 famílias, quem sabe, se a casa fosse pequena, nós vemos em Êxodo 12. Mas o que chama a nossa atenção é que a outra possibilidade não existe. Existe a possibilidade de uma casa ser pequena para um cordeiro, então compartilha com a outra. Mas não havia a possibilidade de uma casa ser grande demais, que um cordeiro não bastava. Ah, meus amados irmãos, a suficiência do Cordeiro de Deus. Ele é suficiente para todas as pessoas. Ele é a propiciação, não só dos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, a suficiência do Cordeiro. Nós vemos que aquele cordeiro deveria ser levado assado, nós vemos. E tem 3 detalhes que chamam a nossa atenção: a cabeça, os pés, a fressura. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, um homem que conhecia bastante, um homem intelectual, um homem instruído, ele afirma do Senhor Jesus Cristo: ele não conheceu o pecado. O apóstolo Pedro, que falhou, ele afirma do Senhor Jesus Cristo: ele não cometeu pecado. O apóstolo João, que inclinou a cabeça no seio do Salvador, diz: nele não há pecado. Visto aqui agora, a cabeça do Cordeiro, nele não há, não conheceu pecado. Os pés do Cordeiro, não cometeu pecado. A fressura, nele não há pecado. Que quadro lindo! Mas nós vemos que aquele cordeiro deveria ser assado no fogo. Isso nos faz lembrar da hora da cruz. Que dia foi aquele na história da humanidade? Quando desde o alto Deus enviou fogo aos seus ossos. Quando lá naquele altar da cruz do meio, o fogo da justiça divina desceu sobre o Cordeiro de Deus. Quando a espada inflamada da justiça feriu o pastor, o companheiro, ele provou o fogo da justiça divina. O Cordeiro deveria ser assado no fogo, mas mais, ele deveria ser consumido junto com ervas amargosas. Nos fala do sofrimento humano dele. Nos fala daquele sofrimento que ele padeceu. Um sofrimento muito intenso. Não só na esfera humana, mas um sofrimento muito intenso também na esfera espiritual. Uma esfera que nós deveríamos tirar as sandálias dos pés para tentar entrar. Algo santíssimo, que nem mesmo a eternidade será tempo suficiente para a gente poder esgotar ou entender plenamente. o que foi que aconteceu entre Deus e o Senhor Jesus Cristo nas 6 horas da cruz. Ele deveria ser assado no fogo. Aqueles que iriam tomar parte do cordeiro deveriam estar com os calçados nos pés e com o cajado na mão, apontando que aqueles que tomam parte do cordeiro estão prontos para viajar, estão prontos para peregrinar. Aquele cordeiro realmente divide as coisas. E meus amados irmãos, foi isso que o cordeiro fez conosco. A partir do momento em que nós fomos salvos, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos peregrinos aqui. E tomara que Deus possa nos ajudar a nos lembrar disso, porque às vezes parece que a gente pensa que somos daqui. Eles deveriam estar abrigados naqueles umbrais com o sangue do cordeiro. Obviamente, o sangue seco por si só nas vergas da porta em si não tem nenhum valor, mas no que aponta aquele sangue tem valor imensurável. Ele aponta para o sangue do Cordeiro de Deus. Que o apóstolo Pedro, para tentar nos ajudar a entender aquele valor, ele pega aquilo que nós conhecemos de mais valioso, como o ouro e a prata, e ele diz que o sangue de Cristo excede isso, é muito mais valioso. O dinheiro do mundo inteiro não compra uma alma sequer, mas o sangue de Cristo pode trazer para Deus em potencial todas as almas que por ele se chegam a Deus. Que valor! O valor do sangue de Cristo. Mas nós lemos também, até o Mateus já citou isso aqui, aquele evento era tão importante, o calendário ia mudar. Aquele evento marcava uma nova era. Ah, meus amados irmãos, que bom lembrar disso. Que desde que nós fomos salvos, começou um novo calendário na nossa vida. Uma nova vida. À luz de João capítulo 3, um novo nascimento. As coisas velhas passaram. Tudo deveria se fazer novo. Que Deus nos ajude a lembrar disso, a realmente voltar para aquele dia da nossa salvação e realmente poder começar a viver sem fermento, como ouvimos desde lá. Mas não só aquelas lições vindas do Cordeiro. Eu não vou entrar muito nos pães asmos, porque o meu irmão já fez isso para mim. Ele já falou e foi muito bom. Vou passar a citar. Junto com aquela festa, tinha a festa dos pães asmos. E é interessante, os israelitas, não é que eles não podiam comer o pão levedado, a coisa nem podia ter na casa. O cuidado de esvaziar até da casa, além daquilo que ia ser ingerido. Que Deus possa nos ajudar a fazer essa limpeza que nós já ouvimos. Mas tem outra coisa que me chama a atenção. Quem sabe os israelitas em Êxodo 12, eles não entendiam 100% o grande quadro do cordeiro que nós acabamos de falar aqui. Mas eles obedeceram a Deus. E mais tarde na glória, eles vão ter cada vez mais percepção do que falava aquela Páscoa. Irmãos, eu queria dizer isso, aplicar isso de uma maneira bem simples. Às vezes tem coisa na vida cristã que a gente não entende muito bem ainda. Mas eu estava pensando nisso esses tempos atrás. Nem tudo Deus quer que nós entendamos. Ele quer que nós obedeçamos. Tem um hino que nós cantamos às vezes, mais tarde havemos de entender. E aqueles israelitas obedeceram. E que dia feliz quando passou aquele anjo da morte. E eu fico imaginando se fosse eu naquela cabana dos israelitas, eu poder abraçar Daniel, o primogênito, vivo. Que dia feliz. Na casa dos egípcios, choro. Na casa dos israelitas, alegria. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena fazer a sua vontade. Nós só temos a ganhar com isso. Mas para terminar esse primeiro quadro, nós lemos um versículo de propósito, que eles deveriam se preocupar em saber responder quando os filhos perguntassem sobre a Páscoa. Tem irmãos aqui, eu me incluo também, nós estamos constituindo famílias. Nós estamos preparados para responder às perguntas dos nossos filhos quanto à fé que temos. Se eu parasse uma das nossas irmãs, nós não vamos fazer isso. Uma das nossas irmãs que são mães. E eu te perguntasse, por que que você tem esse pano na cabeça? Sabe responder? Mas nós precisamos estudar as Escrituras. Precisamos saber o porquê nos reunimos, como nos reunimos. Porque se a gente começa a fazer as coisas só por costume, só porque sempre foi assim, nós poderemos, como nosso irmão falou, absorver fermento. E às vezes uma coisinha de nada que a gente lê ou escuta já coloca uma minhoca na cabeça. Porque nós não temos convicção do que nós estamos fazendo. Fazemos por costume, não por convicção. Que Deus nos ajude a ter resposta para os nossos filhos, ter resposta para os crentes na igreja de Deus, ter resposta para o mundo, quando nos assaltarem perguntando por que nos reunimos, como nos reunimos. Irmãos, devemos estudar as doutrinas, devemos estudar o uso do véu, devemos estudar a simplicidade de uma igreja reunir, e etc. Eles deveriam ter respostas para fazer. Mas, vemos de um outro quadro, de um outro símbolo, o corredor aberto no Mar Vermelho. Se a Páscoa fala do dia da salvação, muitos veem no corredor do Mar Vermelho um quadro do batismo. Aquele Mar Vermelho estava anunciando que o povo de Israel agora era um povo separado, um povo distinto. O Egito estava do outro lado agora, um povo à parte. Um povo separado. Irmãos, e tem lições práticas para nós aqui, muitas lições até. Nós somos um povo separado de fato? Será que nós realmente estamos tentando nos moldar nas Escrituras? Tentando copiar os bons exemplos de irmãos e irmãs espirituais? Ou será que nós estamos ficando bem parecidinhos com os mundanos? Nós deveríamos ser um povo distinto. Como nós já ouvimos agora há pouco, as nossas conversas não são as mesmas conversas. Não podem ser. As piadas não podem ser as mesmas piadas. A música de entretenimento não pode ser a mesma música de entretenimento. Agimos como o mundo, gostamos das coisas do mundo e queremos nos parecer com os influenciadores do mundo e depois queremos também nos achar espirituais. Não tem como isso acontecer. Deus quer um povo separado. Nós lemos de propósito que quando os israelitas saem do mar vermelho, no dia seguinte, eles veem os egípcios mortos. Era assim que a gente deveria enxergar o mundo ao nosso redor, como mortos não enterrados. Porque é assim que a Bíblia fala, que aqueles que estão sem Cristo estão mortos em sua ofensa e pecado. Deveríamos ter um grande interesse pela alma deles, sim. Deveríamos orar por eles, sim. Deveríamos levar o Evangelho para eles, sim. Com certeza é a vontade de Deus isso. Mas parecer com eles, conviver com eles, não. somos um povo separado. E que dia feliz aqueles quando eles passaram pelo Mar Vermelho e eles vão cantar um hino. Para mim, eu acredito que aquele hino foi um hino muito emocionante. Aqueles recém-libertados, escravos, contando mulheres e crianças, milhares de pessoas, unindo as suas vozes num cântico de louvor. É tão gostoso poder ouvir hinos numa conferência assim. Parece que realmente nos faz pensar naquele grande dia eterno, quando milhões de milhões, milhares de milhares, vão unir as suas vozes num grande cântico. Se entendermos certo, quem sabe até a letra de um dos cânticos está em Apocalipse para nós. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a este a glória, o poder e o domínio para todos sempre. Ah, meus irmãos, que dia glorioso será este. E que a luz desse dia possa nos ajudar a viver enquanto aqui vidas separadas, distintas, diferentes. Eu não vou ampliar mais, mas eu queria só deixar para você pensar em todas as áreas da vida. Todas podemos ser distintos. Mas aquela nuvem parecia de dia para guiar o povo, livrava eles do calor. De noite, a coluna de fogo protegia e iluminava. Nós temos um Deus que Ele traz provisão, meus amados irmãos. E que Deus possa nos ajudar a apreciar isso. Nós temos um que cuida de nós. Por isso, a gente não precisa ficar preocupado de ser rejeitado na roda dos amigos do trabalho. Nós não precisamos ficar preocupados de ser rejeitado na roda dos amigos da faculdade. Nós temos um Deus do céu que se interessa pelas nossas circunstâncias e cuida dos detalhes. Ele não só levava aquelas nuvens, mas quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, ele até muda de posição. Podemos pensar em tantas coisas. Quando ele abriu o Mar Vermelho, aquela nuvem mudando de posição, atrapalhando a vista dos egípcios, causando confusão no acampamento deles, promovendo segurança para os israelitas, para não ver a chegada do exército, podemos imaginar tantas coisas do cuidado de Deus. E ele abre aquele mar, e a gente pensa, agora aquela terra toda lameada, ele manda um vento leste para secar a passagem. É o Deus dos detalhes. Ele cuida, meus amados irmãos. Vamos aproveitar. E aqueles discípulos, desculpa, aqueles egípcios puderam realmente perceber que Deus estava com os israelitas. Que seja um exercício nosso, no nosso dia a dia, poder fazer com que os mundanos que nos cercam possa ver alguma coisa da presença de Deus nas nossas vidas. Quando os israelitas saem, sabe o que acontece? Deus vai mandar o mar se fechar através de Moisés, e não há mais proteção, aqueles egípcios vão ser submersos no Mar Vermelho. Estava pensando sobre isso, a presença do povo de Deus de certa forma, protege os ímpios. Segundo a Tessalonicenses, diz que o anticristo não pode se manifestar, porque algo ainda o detém. O Espírito Santo, a Igreja de Deus, detém a manifestação do homem do pecado. Mas quando a Igreja sair, o mundo vai ser assolado na tribulação e na grande tribulação, de maneira jamais vista. Mas é interessante não só pensar no Cordeiro, mas poder realmente aproveitar este quadro do corredor do Mar Vermelho. Irmãos, quando nós fomos salvos, talvez a gente percebeu no início, o mundo era um deserto agora para nós. Estávamos bem interessados, influídos no primeiro amor, mas com o tempo, os desejos do Egito começam a voltar. Que Deus possa nos fazer relembrar que o mundo é um deserto para nós. Mas não só isso, eu quero falar e ir um pouco mais ligeiro também sobre a comida no deserto, outro quadro lindo. Nós lemos sobre o maná. Quero destacar só três características do maná. Ele era redondo, ele era branco, ele era doce. Isso fala do Senhor Jesus. Não mais agora do Senhor Jesus sendo sacrificado como cordeiro, mas agora fala da sua perfeita humanidade. Redondo, sem início e sem fim, a eternidade do Salvador. Branco, a sua pureza. Nele não há fermento, não pode haver, ele é perfeito e doce, ele é aprazível. Cantares de Salomão diz, totalmente desejável. Este é o nosso Salvador. E os israelitas tinham que sair a cada manhã para colher algo novo. Ah, meus amados irmãos, como seria bom tal exercício. Cada manhã abrir este livro aqui e procurar entre as páginas sagradas a própria pessoa de Cristo. Descobrir, colher algo dele. Temos esse exercício. Procurar ele nas escrituras, as belezas dele. Eles deveriam fazer isso diariamente. Mas sabe, teve um momento que eles começaram a desprezar este alimento. E pode notar na leitura que é na hora que começa a desprezar o alimento do maná que problemas começam a acontecer. Quando a gente realmente despreza o conhecimento de Cristo e o compromisso diário com Ele, nós naturalmente começamos a flertar com o fermento. Mas nós lemos, para terminar este setor, não só do pão, mas até água tinha. Aquela vara transformou as águas amargas em doce, fala da cruz. E a provisão do Calvário, transformando água em doce, pão e água. Nós temos um Salvador que realmente cuida das nossas necessidades. Mas a casa de Deus, o tabernáculo, Deus não queria ficar num monte distante do povo, mas queria habitar entre o povo. Que quadro lindo do Salvador! Cristo tabernaculou conosco. Ele veio dos altos céus entre os homens. E a presença de um da divindade, igual a Deus, 100% Deus, nem um centímetro abaixo de Deus, igual ao Pai, esteve entre os homens. E à luz de Apocalipse temos uma grande promessa. O seu tabernáculo é para sempre com os homens. Ele vai habitar para sempre conosco, meus irmãos. Esse é o nosso futuro glorioso. Estamos indo para a glória do céu. E não é as ruas de ouro que chamam a atenção lá. Não é a cidade de Jerusalém, não é realmente a cidade celestial. O que chama nossa atenção é que Cristo estará conosco. Ele sempre teve interesse de estar entre o seu povo. Durante aquele primeiro ano de preparação do tabernáculo, tinha muita tarefa. O meu irmão que trabalha na área da construção deve saber muito melhor do que eu as diversas implicações para se levantar uma estrutura daquela. E durante aquele um ano que nós vemos, nós não lemos de nenhum problema entre os israelitas. Foi depois com a ociosidade que os problemas vieram entre o povo de Deus. Meus irmãos, Às vezes nós pensamos na Igreja de Deus tentando organizar uma série de pregações do Evangelho, tentando realmente organizar uma escolinha do outro lado da cidade, tentando realmente fazer bastante atividade. Eu estou convencido de que a atividade dentro da Igreja de Deus preserva de problemas. Uma igreja ativa. Podemos citar, por exemplo, o Gama aqui, essa conferência, o tanto de trabalho que envolve para proporcionar com tanto capricho esses momentos para nós, de coisas que eu não vou nem me atrever a citar para não esquecer algum trabalho que foi realizado. Mas trabalho dentro da Igreja de Deus, dentro do povo de Deus, faz bem para a alma, é saudável. Que Deus nos livre de igrejas apáticas, que só tem a reunião no domingo e mais nada, que não leva uma literatura, que não vai para um outro bairro, que não visita. Ali é muito mais propenso a ter problemas, porque a atividade faz bem para os salvos. Estar envolvido no trabalho da Igreja de Deus. E aqueles lá estavam. E eles fizeram tudo conforme Deus ordenou. E nós vemos que a glória de Deus expandiu no tabernáculo. Meu irmão estava falando sobre isso. Queremos ver a glória de Deus dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas locais que fazemos parte. Vamos nos atentar em fazer tudo conforme as Escrituras, porque fazendo assim, a glória dele pode permear entre nós, como foi aqui. Mas para terminar sobre o tabernáculo, eu queria dizer sobre a posição do tabernáculo. O tabernáculo não ficava num cantinho, o tabernáculo ficava no meio. O acampamento dos israelitas estavam posto ao redor do tabernáculo. Sabe, meus prezados irmãos aqui, aplicando para a Igreja de Deus, nós deveríamos ter as atividades da igreja onde fazemos parte como o centro das nossas vidas. Os nossos compromissos se ajeitam em torno do compromisso principal da Igreja de Deus. A minha agenda se constrói depois de livrado os dias da reunião da minha igreja, quando possível, há exceções. Nós não encaixamos as coisas e, se der, vamos para a reunião. Mas nós realmente mudamos todo o nosso dia, se possível for, para livrar o momento da reunião. O lugar central deve ser o seio da Igreja de Deus. E que triste quando nós faltamos à primeira reunião, por um motivo banal. Não estou falando por motivos de trabalho, doença, e tem vários motivos que nós entendemos muito bem. Mas por motivos banais, triviais, compromissos quaisquer, eventos, comemorações de toda sorte, trocamos isso pela reunião. Talvez a primeira vez que você fez isso doeu, te incomodou. Na segunda, mais ou menos. Na terceira, na quarta, na quinta, nem senti mais. Ficou normal. Ah não, meus amados irmãos, que Deus nos ajude a valorizar. A Igreja de Deus não é um prédio, mas é um lugar onde tem dois ou três reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto, a própria personificação da pessoa de Cristo está entre nós. Há algum outro lugar na cidade que mereça a tua presença, caso não seja obrigada ou impossibilitada, do que estar neste lugar, na hora marcada? Que Deus nos ajude a colocar a atividade da igreja no centro das nossas vidas. Mas eu quero ir indo. O crítico quadro da rocha. Nós vemos sobre Moisés e realmente ele cometeu uma falha aqui. Aquela rocha falava de Cristo. Ela deveria ser ferida uma vez. E quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, ele está interferindo num quadro santíssimo, num quadro de Cristo. Sabe, que Deus possa nos ajudar a levar com bastante solenidade tudo o que envolve a pessoa de Cristo. E realmente entrar à sombra da cruz com grande reverência. Eu não vou falar muito mais por causa do tempo, mas realmente Moisés mostra, a lei foi até onde dava, e agora Josué, um símbolo até do Senhor Jesus Cristo, da graça, vai levar até as heranças, para a possessão das heranças prometidas. Mas não deixa o fato de que mexer com o quadro de Cristo realmente é coisa seríssima. Para terminar os quadros, os símbolos, a cruz. Como Moisés levantou a serpente no deserto, o Salvador usa o próprio símbolo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente envenenou com o pecado a raça humana. É por isso que todos nós aqui temos o problema do pecado, mas o Salvador, sobre a cruz do Calvário, verteu o sangue, que é um antídoto poderoso para realmente retirar para sempre os efeitos do poder venenoso da serpente. Que quadro Moisés esteve diante lá. Mas eu quero ir indo para terminar dentro do horário. A presença não só dos símbolos, mas a presença dos seguidores. Queria pensar sobre o fato deles estarem contristados na liberdade, nós vamos ver sobre isso. O conselho do sogro, o confronto à liderança e o caso do vulgo. Contristados na liberdade, imagine só, eles estão livres do domínio do Egito. Eles cantaram um cântico, estavam felizes. Mas não demorou muito para as provas chegarem. E mesmo com aquela liberdade, eles agora estão enfrentando provas. Deus poderia levar eles até Canaã direto, se fosse da vontade dele. Mas para chegar nas alturas de Canaã, precisa passar por provas. E aquele povo realmente começou a ficar contristado. Nós lemos, eles, quem sabe, começaram a calcular a quantidade de água, quem sabe? Começaram a ver sobre a fome, começaram realmente a se preocupar sobre isso, sem perceber que Deus estava cuidando deles. Nós não lemos hoje, mas os seus pés não incharam, as suas roupas não se perderam. Deus estava cuidando, tinha pão do céu, tinha água, Deus cuida. Mas mesmo na liberdade, eles ainda estavam andando em círculos, repetindo na escola de Deus o ano letivo, porque não conseguiam aprender e aproveitar, a descansar na provisão de Deus. Meus irmãos, será que não é um caso parecido com o nosso? Que Deus realmente possa nos ajudar a descansar, que Deus cuida de nós. Você não consegue voltar na sua mente agora? Para dias na sua vida em que você viu Deus te guiando, te sustentando pelo deserto. Ah, meus amados irmãos, que Deus realmente possa nos ajudar. Tinha vários daqueles israelitas, todos até, tiveram acesso às mesmas coisas. Viram a nuvem, viram a coluna, viram o mar vermelho. Mas Deus não podia se agradar de todos, porque não estavam descansados nele. Sabia que só tem duas maneiras da gente aprender uma lição? Ou a gente aprende uma lição pelos nossos próprios erros, ou a gente aprende uma lição por causa dos erros dos outros. Para que nós não precisemos passar pelo deserto por 40 anos, vamos aproveitar as lições dos erros dos israelitas e não fazer. E poder ter uma vida descansada em Deus. Ele cuida do seu povo. Não precisamos andar ansiosos. Nós podemos descansar na sua provisão. Nós vemos o conselho do sogro. Eu sei, vários irmãos acreditam que foi um grande erro na vida do Moisés. Mas eu queria aproveitar o outro lado da moeda. Realmente trouxe certo alívio para Moisés. E aquela carga dividida, delegada, pôde ajudar Moisés a continuar a sua tarefa. Não estou dizendo que não seria possível sem. Eu entendo. E podemos aproveitar os dois lados dos argumentos. E realmente tem coisas na Igreja de Deus que nós não podemos delegar. Tarefas que Deus deu para nós fazer, não podemos delegar. Mas tem coisas na Igreja de Deus que nós devemos delegar. Que Deus livre das nossas igrejas ter tudo nas costas de dois ou três. Mas realmente poder ter uma pluralidade de irmãos e irmãs levando as cargas. Nós aprendemos isso no conselho do sogro. Mas eu estou acelerando o confronto à liderança, que é triste. Nosso irmão Mateus falou um pouco sobre liderança, presbitério. E Deus fala para Moisés, quando aquele povo contendeu contigo, eles contendiam comigo. Que Deus possa nos ajudar como ovelhas, a saber que Deus instituiu homens à frente do rebanho, para poder guiar o povo de Deus. E por causa do mau uso das igrejas denominacionais, por causa do escândalo que fazem com títulos, nós muitas vezes temos receio de falar certas coisas sobre a liderança do presbitério. A palavra sujeitai-vos ali é a mesma palavra usada na submissão do homem, da mulher com o marido. A mesma palavra da submissão da igreja ao senhorio de Cristo. É a mesma palavra para que nós sejamos submissos ao presbitério. Aquele homem Moisés teve várias rebeliões. E o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar ofendido com o povo? Não. Ele vai interceder por aquele povo até o seu rosto brilhar. Miriam, que foi contra ele, ele vai interceder por ela. Ah, nós temos tanta necessidade do nosso meio de pastores assim, que tem um coração mole e uma casca dura. Ter a casca fina, que se ofende por qualquer coisa, e um coração duro, fica difícil. Mas realmente ter entre o povo de Deus homens que são afrontados até pelo próprio rebanho. E após isso ainda vão no quarto interceder pelo rebanho. Vamos valorizar os irmãos que velam pelas nossas almas, como quem há de dar contas por elas. É um trabalho difícil. Vamos ajudar com o nosso andar. Mas nós vemos aqui o caso do vulgo, eu já estou indo para a parte final já. O Mateus falou que seria fácil nós conseguirmos aumentar o número de membros das nossas igrejas colocando fermento. Ele disse, através disso a gente consegue crescer numericamente mais rápido. É verdade. O vulgo aqui é aquele populacho, aquelas pessoas que vieram do Egito, não eram da nação, mas se misturaram com o povo. Mundanos, que vieram com o povo. E aqueles mundanos, o vulgo, começou a sentir desejo das coisas, adivinha só, do mundo, do Egito, da comida do Egito. E trouxeram um grande prejuízo dentro do povo de Deus. Às vezes alguém fala, olha, fazer uma reunião sem nenhum atrativo, só o Senhor Jesus Cristo de atrativo nessa reunião, os irmãos, reunindo de maneira simples com a Bíblia, isso não vai conseguir manter muita gente aí. É por isso que vocês são um número pequeno. Mas o grande detalhe é que nós queremos manter apenas as ovelhas, e não o vulgo. Porque as ovelhas estão satisfeitas com Cristo. Para as ovelhas, Cristo é suficiente. Para os verdadeiros salvos, a Bíblia, a reunião da igreja na simplicidade e a pessoa de Cristo entre nós, não precisa mais nada. O perigo de começar a introduzir coisas diferentes para agradar os nossos convidados, como o Mateus falou ontem, pode fazer com que o vulgo se sinta bem entre nós. E sutilmente ele começa a trazer as coisas do Egito e contaminar as ovelhas do rebanho. Eu sempre fico preocupado quando eu olho aquela parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. As 10 diziam que estavam esperando o noivo, não é? 50% não tinha nada. Não tinha o Espírito Santo, não tinha o óleo. Não eram salvos. Achavam que estavam esperando o noivo, mas não eram do noivo. Ah, irmãos, que Deus possa nos ajudar a continuar, como os irmãos aqui em Gama têm feito, pregado o Evangelho na sua simplicidade, falado do pecado, apresentado o Cristo, para tentar evitar a todo custo que alguém esteja entre nós, não por causa de Cristo, mas por causa de qualquer outra coisa. Que tragédia seria entrar no seio da comunhão da igreja uma pessoa que nem salva foi. Que Deus dê sabedoria aos presbíteros naquela entrevista para receber na comunhão da igreja e poder realmente ter as ovelhas protegidas do vulgo. Mas para terminar, não só ele na presença dos símbolos, dos seguidores, mas na presença do Senhor. O capítulo 32... é um dia muito triste na história da nação. Por causa do bezerro de ouro, 3.000 almas se perderam. Dia triste. O capítulo 33 é Deus trazendo uma proposta. A proposta de Deus para o povo. Sabe qual é? Ele diz, olha, eu vou enviar um anjo adiante de vós. Eu não vou, mas o anjo vai. Eu dou garantia de que vocês vão ter vitória sobre uma lista de inimigos. Pode ler depois. Eu dou garantia que esse anjo vai levar vocês até dentro de Canaã. Vão chegar em segurança à terra prometida. Olha a proposta. E mais, pelo fato de eu não estar junto de vocês, eu não vou punir imediatamente quando eu ver algo de errado entre o povo. Que proposta boa! Chegar em Canaã, vencer os inimigos e ainda assim não ter o juízo da parte de Deus. O que, que nós lemos do povo de Israel? Disse que o povo se entristeceu ouvindo essa má notícia. E Moisés vai fazer aquela oração para Deus. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Olha só, um anjo não é suficiente para nós. Vencer os inimigos não basta para nós. Chegar em segurança em Canaã não é suficiente. Nós queremos a tua presença entre nós. Se a tua presença não for conosco, não faça a gente sair daqui. E por que que ele insiste com aquilo? Porque ele fala, será que não é pelo fato de tu andares conosco, que separados seremos de todos os outros povos da terra? Sabe, meus amados irmãos, o que que faz a gente ser diferente dos outros? O que faz a gente ser diferente das denominações ou da confusão religiosa? Será que é o véu das irmãs? O que faz a distinção? É a presença de Deus entre nós. É isso. Onde tem dois ou três, Ele está entre nós. Ah, vamos valorizar isso, meus irmãos. É isso que nos distingue. É isso que nos faz separados. É isso que nos faz um povo à parte. A presença de Deus entre nós. E sabe, a presença de Deus entre nós, ela traz uma consequência, e Deus fala com o povo. E nós podemos ver isso acontecendo muitas vezes entre nós. A presença de Deus exige a santidade devida. E nós podemos ver várias coisas acontecendo ao nosso redor, os mundanos, deliberadamente, se reunindo contrário às Escrituras, falando palavras blasfêmias até, nada acontece. Mas dentro da Igreja de Deus, quando o povo de Deus se desvia do modelo das Escrituras, Ele vem, com vara e corrige. Por quê? Porque a presença dEle está aqui. Ah, meus irmãos, porque Ele anda conosco. O salmista podia olhar para aqueles que faziam tudo no mundo e se davam bem aparentemente. Eles tinham tudo. Eles tentam a Deus e escapam. Conosco não é assim. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus entre nós. Que Deus possa realmente nos ajudar a valorizar a presença de Deus entre nós. Quando nós olhamos, por exemplo, para José, nós vemos que ele era separado, Jacó diz que ele era separado dos seus irmãos, ele era distinto não só dos egípcios, mas entre os seus irmãos. E não só uma separação física, mas uma separação espiritual até. Nós lemos muitas vezes sobre José, que Deus era com ele. É a presença de Deus nas nossas vidas que nos faz ser separados da confusão aí fora. É a presença de Deus nas nossas vidas que faz com que sejamos muitas vezes corrigidos. Porque por andares conosco, Ele vai intervir. Mas realmente vale a pena a presença de Deus. Que é bom que não é um anjo, mas é a presença de Deus que nós deveremos valorizar cada dia nos ajuntamentos da nossa igreja e na nossa vida familiar. Que não façamos nada para estragar a presença de Deus entre nós. Que seja uma oração sincera, como foi a de Moisés. Senhor, seja as consequências que forem, mas se a Tua presença não for conosco, não me faça sair daqui.